Capítulo Rock. Uma viagem musical pelo melhor do rock and roll.
Fala, nação roqueira, o Capítulo Rock volta mais uma vez a 1991 para relembrar o lançamento de mais um clássico do rock, o álbum Achtung Baby do U2. Eu sou o Maurício DeSante e no programa de hoje tem as companhias ilustres de Bruno Lourenço.
Vamos nessa!
E Celso Cavalcante.
Rapaz, que ano foi esse 1991, hein? Quanto lançamento!
Verdade, Celso, foi um ano aí bem marcante pro rock and roll. Bom, o Achtung Baby foi o sétimo álbum de estúdio da carreira do U2. Foi lançado há 30 anos, né, em novembro de 1991, e veio na sequência do disco Rattle and Run, que foi bastante criticado pela imprensa especializada. O Achtung Baby deu uma virada na sonoridade do U2 com algumas músicas aí com uma pegada mais experimental e eletrônica, que diferente do que eles iam fazendo até então, né?
É, Maurício, até então eles tinham até a fama de ser uma banda meio sisuda, todos ali meio de cara fechada e tal, e o Achtung Baby veio como uma tentativa dos caras de se mostrar mais descontraídos mesmo para o público, né? Tanto no palco quanto nos estúdios. E não é que funcionou?
Olha, eu lembro que eu tava na universidade e o disco pegou o pessoal bem de surpresa. A gente tocava a música lá no CA, o disco, né? Na época já era CD. E causou assim, um alvoroço, inclusive em mim, que era muito fã do U2. E de início eu torci a cara para o disco, mas depois da segunda vez que eu escutei, eu curti demais. E eu peguei, inclusive, eu acho que a inspiração deles, né, que veio daquele clima otimista ali com a reunificação da Alemanha em 1990, depois da queda do Muro de Berlim no ano anterior, em 1989. E eles, inclusive, escolheram o mítico Hansa Studio em Berlim, que já tinha sido usado por nomes como Iggy Pop e o David Bowie, né? E o disco depois foi finalizado em Dublin. O processo durou quase um ano, de outubro de 1990 a setembro de 1991.
Quase um ano mesmo, Bruno. E essa demora toda no processo criativo pode ser explicada em parte porque as sessões de gravação foram bem tensas entre os integrantes da banda, viu? Especialmente nessa temporada aí em Berlim. Os questionamentos eram principalmente sobre essa mudança para um novo estilo musical e a qualidade das músicas nas quais eles estavam trabalhando. Não havia nenhum consenso. Aliás, isso é muito normal, né? Sempre que há uma guinada assim, em determinada banda, sempre tem alguém que discorda.
E acho que principalmente os fãs, né? Porque o mundo do rock, eu digo e repito, é muito conservador.
Bom, mas se o Bono Vox, o The Edge, o Adam Clayton e o Larry Millen Jr. não se entenderam aí no início do processo de concepção do Achtung Baby, no final deu tudo certo. E 30 anos depois do lançamento, o álbum é considerado um dos melhores do U2. E bora começar a conferir essa obra, agora com três canções. A gente vai de Zoo Station, que abre o disco, depois So Cruel, e abrimos o bloco com Even Better Than The Real Thing. Solta o rock, Josevaldo!
Give me one more chance and you'll be satisfied. Capítulo Rock.
Você está no Capítulo Rock.
Still floating.
Ektung Baby foi de cara um sucesso de crítica e de público, chegando ao topo das paradas de vários países, caso aí dos Estados Unidos e da Inglaterra. Inclusive o disco ganhou em 1993 o Grammy de Melhor Performance de Rock.
E esse título do disco, Maurício, Ektung Baby, deriva de uma expressão utilizada pelo engenheiro de som da banda, onde Ektung significa atenção ou cuidado em alemão.
Achei que era cuidado com um alemão, viu? Mas olha só, o Bono Vox disse que a intenção era justamente essa, chamar a atenção das pessoas para uma capa com várias imagens e cores, para justamente contrastar com as capas monocromáticas dos discos anteriores.
É, escaldados aí pelas críticas de Rattle & Run, que a imprensa chamou aí de um disco pretensioso e pedante, os integrantes do YouTube optaram por um lançamento bem mais discreto do Ektung Baby, sem grandes eventos, né, ou aquelas baterias de entrevistas para a mídia internacional que a gente está acostumado a acompanhar.
E uma outra característica marcante desse disco é que, apesar de ser mais eletrônico e dançante que os anteriores, as letras são bem mais sombrias e introspectivas, diferente das letras edificantes e politizadas dos álbuns que o U2 tinha lançado até então.
Pois é, Bruno, e essa introspecção é a marca da canção que a gente ouve agora, um dos maiores hits desse disco, a balada One. Na sequência, vamos de Ultraviolet e encerramos o bloco com Until the End of the World. Bora de rock, José Valdo! Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You say one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. Leaves you, baby.
Histórias do rock você ouve aqui.
It's the price of love. I know it's not cheap.
E agora a gente vai para aquele rapidíssimo intervalo, mas voltamos em menos de um minuto com mais Acton Baby para você aqui no Capítulo Rock. Não saia daí.